O seu rádio.
Agora são 10 horas e 28 minutos. Gente, seguinte, hoje a gente vai bater um papo muito legal, um papo ao vivo, por telefone. Dia 13 é dia de Santo Antônio, quem é devoto aí a Santo Antônio? Pois é, e do livro Santo Antônio contra o Mundo, a história do grande santo para os novos tempos, eu vou conversar com o autor dessa obra, Dionísio Pedro de Alcântara Lisboa. Opa, vamos lá. Dionísio, bom dia, Dionísio. Seja bem-vindo aqui na Rádio Cultura.
Bom dia a todos. Deus abençoe a todos.
Dionísio, que bacana você falar conosco aqui. Você sabe que tem muita gente devota de Santo Antônio aqui no nosso Paraná, viu?
Ah, eu tenho certeza disso. Inclusive, eu estou ciente de que o estado do Paraná é um dos estados em que mais vendem esses livros de Santo Antônio que eu escrevi. Tanto da vida de Santo Antônio, que é o Santo Antônio contra o Mundo, e também o livro de orações de Santo Antônio, que eu sou organizador, que é outro livro pequenininho também pela Paulus, orações de Santo Antônio, trezenas, responsórios e outras invocações. Os dois têm uma aceitação muito grande por todo o Paraná, né? Em Curitiba, em Londrina e em Guarapuava também, eu sei que vende também muito bem, as pessoas são muito devotas a Santo Antônio.
É verdade. Agora, Dionísio, fala um pouquinho de você. De onde você está falando?
Eu estou falando de Salvador, na Bahia, onde algumas pessoas dizem que é o berço do Brasil, né? A Bahia, onde o Brasil nasceu. Eu sou servidor público da Justiça e sou um devoto de Santo Antônio desde a minha tenra infância. Muito embora, na minha juventude, meio rebelde, eu me afastei um pouco da fé, mas voltei. Quando eu voltei, voltei com tudo. Então, pesquisei profundamente a fé católica. Eu quase pendi para o outro lado, né, o lado do protestantismo, mas Nosso Senhor me iluminou e mostrou que a verdadeira fé é a Igreja Católica, é a devoção aos santos, é o amor a Nosso Senhor e a Virgem Santíssima. E os santos são nossos amigos. Então, eu busquei a verdade, né? Acho que a nossa vida aqui nesse mundo é a busca da verdade. E a verdade, ela é uma pessoa. Ela não é apenas uma ideia.
Sim.
Ela é uma pessoa, ela é Cristo. E os santos nos apontam para Cristo.
E por que você, desde pequeno, né, essa devoção a Santo Antônio, tem alguma história que o liga a ele?
Ah, tem. Tem duas histórias belíssimas.
Conta pra gente. Eu
acho. A primeira história é que minha família reza a trezena de Santo Antônio. A gente não reza a novena a Santo Antônio. Não sei como é no sul, mas aqui no Nordeste as pessoas rezam os 13 dias seguidos a Santo Antônio.
Sim.
E minha mãe e minha avó sempre rezavam as trezenas. E eu era criança. E eu sempre via aquilo com certa admiração. Eu sempre falo isso, né? A luz da vela que bruxuleava, né? Sobre uma imagem belíssima de Santo Antônio do século XVIII. E que minha mãe e minha avó sempre, com aqueles cânticos do responso de Santo Antônio, da ladainha de Santo Antônio. Então, eu sempre vi aquilo e me fascinava. E quando eu era criança, realmente, eu participava muito disso.
Uhum.
E isso me fascinava muito. E aí comecei, com o tempo, a decorar as músicas, os hinos e as orações. E minha avó também me ensinava. Ela tinha de cor, ela sabia de cor as orações de Santo Antônio. Minha mãe também. Meu avô, eu pouco conheci. Ele deve ter sido também bem devoto, né? Mas ele morreu quando eu tinha 3 anos. Então, mas quem trouxe mais isso para mim foi minha avó e minha mãe. O que é que acontece? Quando eu entro na adolescência, eu fico rebelde. Sabe como é que ela faz? É fase, né? Fase na vida das pessoas. E aí eu praticamente chuto o balde. Eu não quero saber de fé, eu só quero saber de curtição. Estudava, era um cara responsável, estudava. Não é? Eu era um cara, desde a minha juventude, desde a minha infância e juventude, eu sempre fui um cara família.
Uhum.
Mas eu debandei da fé, né? Fiz muita maluquice na juventude, mas graças a Deus, quando eu tomei pé da fé de verdade de novo, né? Já, claro que eu já tinha feito primeira comunhão, já era batizado, tinha feito primeira comunhão, mas o ponto crucial foi quando eu fui crismado. Realmente ali me tornei, como se diz no catecismo, né? Um soldado, né? da milícia de Cristo.
Uhum.
Essa é a primeira história.
Sim.
Né? E aí eu busquei a fé de uma forma muito, muito mais autêntica. Inclusive, eu comecei a minha avó já tinha falecido, e me continuei rezando, rezei com minha mãe as trezenas, com minha mãe. Uhum. Há um bom tempo ainda, até ela falecer. Aí eu fiquei sozinho, praticamente, meus pais e meus avós já tinham falecido, meus avós maternos e meus pais, e o que é que eu fiz? Comecei a rezar sozinho. E com a morte de minha mãe, eu fiquei um pouco deprimida. Minha esposa disse assim: ah, por que a gente não reúne as pessoas para rezar a trezena de Santo Antônio? E aí a gente começou a rezar no playground do prédio, e os vizinhos desciam, e a gente compartilhava um lanche, né? Cada um descia com alguma coisa, e era muito bonito, muito legal. Mas isso foi maravilhoso. Esse tempo de pandemia, essas coisas estão sendo um pouco mais difíceis.
Sim, saudade desse negócio de reunir com as pessoas para fazer uma boa oração, hein, Dionísio?
Sim. Eu acho que as pessoas deveriam assimilar isso. Uhum. Confraternizar, né? A oração ao santo e confraternizar. Claro. Confraternizar a fé, as orações e o alimento. Então, essa é a primeira história, né? Que aí gerou depois o livro. Depois fiz o livro Santo Antônio contra o Mundo. Porque não é o mundo, o planeta. É contra o mundo, o estado de coisas em que a gente vive, né?
Uhum.
O problemão que a gente está vivendo não só é a pandemia. É todo um estado de coisas. Das pessoas se distanciarem de Deus, ou das pessoas não se importarem com o próximo. Então é tudo isso. Então Santo Antônio se opõe a essas coisas erradas, né?
Sim.
E a primeira, agora vamos a outra história, a segunda história, que é muito bonita. Está vinculada essa questão também da trezena a Santo Antônio, né? A gente sabe que os santos, eles não têm o poder por si. O poder vem de Jesus, vem de Deus, né? Afinal de contas, somos católicos.
Sim.
Mas é interessante, aqui em Salvador tem uma igreja muito bonita, em estilo mesmo neogótico. Fica lá numa região de Salvador muito bonita, chamada Itapajipe. Inclusive a igreja do Bonfim fica lá também. E tinha um padre muito santo, Monsenhor Anísio, né? Aires Esteves. Ele era um homem pernambucano de Serra Talhada, morava aqui. Ele era um pároco, um homem que morreu com dor de santidade. E meu avô era muito amigo desse pároco que estava construindo. O homem era tão santo, esse padre, que ele estava construindo a igreja com os donativos na época. Isso foi nos anos 50, antes, 40, 50, antes do Concílio Vaticano II. E aí ele estava construindo a igreja. E para você ter uma ideia, ele morava num barraco que ele construiu de tábuas de madeira colado com a igreja, né? E a gente, eu não alcancei, né? Mas minha mãe me contou que uma vez meu avô chegando na igreja, meu avô materno, chegando na igreja em construção, na sacristia, encontrou uma imagem de Santo Antônio muito estragada mesmo. E aí perguntou ao Monsenhor Anísio, que era o pároco: Monsenhor Anísio, por que que essa imagem está tão estragada aqui? O que está acontecendo? Aí ele: Dionísio, o nome do meu avô também era Dionísio. Dionísio, é que encontraram uma senhora e um menino, estavam mexendo no lixo e encontraram essa imagem bem estragadinha de Santo Antônio, que está aí. Mas a imagem, se vê que é uma imagem muito antiga, e está aí. Aí ele perguntou ao meu avô: você quer levar para você? Aí meu avô: vou levar. Aí levou a imagem de Santo Antônio para casa, lavou, higienizou na época, né? Mandou restaurar toda a imagem ficou muito bonita e recuperou suas características originais do século XVIII. Então, em frente a essa imagem, né, passadas quatro gerações, né, meu avô, minha mãe, eu e hoje em dia meus filhos, a gente reza as trezenas, famosas trezenas, em frente a essa imagem de Santo Antônio.
Essa mesma imagem, Dionísio?
Hã?
Essa mesma imagem?
Essa mesma imagem.
Que bacana!
Do século XVIII, inclusive, aí nos olhos. Os olhos são de vidro mesmo, final do século XVIII.
Uhum.
Quer dizer, o que é que a gente deduz? Que alguém tenha feito alguma promessa a Santo Antônio? Porque Santo Antônio é assim: ele concede a promessa. Ou não concede, se for, por quê? Muitas vezes, o que você pede não pode não ser bom para sua vida espiritual.
Sim.
Então, Santo Antônio diz: pede a Nosso Senhor, pede a Jesus, ele intercede, realmente. Mas se vê que aquilo ali não é bom para a pessoa, então a pessoa não consegue aquela graça. Pode conseguir outra, não é? Mas,
sim,
normalmente, quando se pede com fé e aquilo é bom para você, você consegue.
Então, mas isso é isso que faz a nossa fé ficar mais aquecida, inclusive, né? Quando a gente conversa com o nosso santo de devoção, a gente já conversa acreditando que ele vai fazer o melhor, não é, Dionísio?
Sim, pois é. Então, essa pessoa provavelmente não acreditou que aquela, que a graça que não recebeu que teria sido melhor e provavelmente jogou fora a imagem.
Jogou fora Santo Antônio? E tem aquela história de virar o Santo Antônio de cabeça para baixo. O que, que é isso, Dionísio?
São superstições do povo.
Isso aí é superstição.
Tem superstições, tem mais dois tipos de superstição que se faz muito com as imagens. Desnecessariamente. Desnecessário.
Sim.
Ou alguns penduram, alguns colocam a imagem de um tonel, dentro de um tonel e fecham, outros tiram o menino Jesus. Não façam isso com as imagens de Santo Antônio.
É verdade.
Pelo amor de Deus. Não precisa. Basta rezar a trezena e ter a devoção. E se Santo Antônio não vai conceder aquela graça a você, ele pode conceder uma outra que pode ser boa para você, para sua alma, para sua vida espiritual e para sua vida material também. Então são essas duas histórias maravilhosas.
Que bacana.
E aí a trezena do Santo Antônio, no Nordeste todo, se dissemina muito forte, né? A Bahia em especial também, mas todo o Nordeste, não é? Acredito eu também que aí no Sul também algumas pessoas rezem também.
Sim.
As trezenárias são muito fortes. O que é que eu fiz? No livro Santo Antônio contra o Mundo, eu contei a vida de Santo Antônio em 13 capítulos. Então, para cada capítulo da trezena, você vai rezando. Você reza a trezena, um livrinho pequenininho de orações. E eu leio a vida de Santo Antônio em cada um dos capítulos do livro grande que narra a vida de Santo Antônio, que é Santo Antônio contra o Mundo, pela editora Paulus. Então, eu fiz isso de uma forma bem prática.
Sim, e ainda simbólica também, 13 capítulos, né?
Em 13 capítulos, fora os apêndices que eu coloquei depois, né? Os pós-tempos escritos, mas os 13 capítulos são a essência do livro. E eu narro desde a infância de Santo Antônio, quando ele era quando nasceu, a formação do reino de Portugal, eu falo, que é a terra natal de Santo Antônio, né? A vida religiosa inicial dele, entre os agostinianos, os milagres estão muito bem relatados no livro, né? Eu fiz tudo para reunir o máximo que eu podia de milagres. Não é? E também as pregações dele, alguns excertos, né? Excertos das pregações eu coloquei, a devoção profunda que Santo Antônio tinha para Nossa Senhora, né?
Uhum.
Porque o católico tem devoção a Nossa Senhora, ele não é católico, né? Ele é católico meia boca, tem devoção a Nossa Senhora, né? E também,
não tem jeito, como assim, né? Não ser devoto.
Não, porque chega a gente até mim e diz assim, eu sou católico, mas eu não tenho muita fé em Maria. Você não tem muita fé em Maria Santíssima, porque você não tem fé.
Exato.
Você é católico minha boca. Porque os santos todos tinham uma devoção profunda com Nossa Senhora. E Nossa Senhora era madrinha de Santo Antônio, porque havia um costume medieval, muito antigo, muito bonito, de um santo, uma criança quando nascia, você entregava para ser a madrinha Nossa Senhora, considerava Nossa Senhora como madrinha. E Santo Antônio era filiado de Nossa Senhora de Batismo, por causa disso, entregava a Virgem Santíssima, né? E ele morre falando, declarando hinos belíssimos da Nossa Senhora, né? Ó gloriosa Domina, né? De falar, ó gloriosa Senhora. E o hino está todo transcrito no livro Santo Antônio contra o Mundo, ele tem a tradução.
Você coloca tudo isso nessa obra.
Sim. O encontro dele, primeiro ele foi monge agostiniano, ele não era franciscano.
Uhum.
Ele se tornou franciscano nos últimos 10 anos de sua vida. E é onde mais aconteceram os milagres, né? Depois disso, o que é que vai acontecer? Ele vai ser ordenado sacerdote, não é? Ele era filho de nobres, muito embora não fosse a alta nobreza de Portugal, mas o pai dele era cavaleiro do rei. E os milagres são portentosos, né? Um desses milagres é a bilocação, ele está pregando em um lugar, né, já como monge franciscano, como frei franciscano na Itália, ele está pregando em um lugar e sente, né, ele sente aquela iluminação interior que diz a ele, olha, seu pai está passando por dificuldade. Ele por um momento para a pregação, fica estático, e ao mesmo tempo ele está em Portugal defendendo o pai que estava sendo acusado de homicídio, injustamente de homicídio. O pai dele ia ser executado, enforcado. Aí vem aquele velho jargão, né, tira. Você tá com uma pressa danada, parece que vai tirar o pai da forca.
Entendi, sim. Parece que vai tirar o pai da forca. Vem daí, então?
Vem daí.
Meu Deus, não sabia, que curioso.
E aí ele consegue provar que não foi o pai dele.
Sim.
Ele ressuscita um homem que tinha sido executado, tinha sido assassinado. E o homem ressuscita só para dizer que o pai dele não era culpado pelo homicídio. Depois volta ao estado anterior, exatamente. Existem muitos outros relatos de... A pregação dele aos peixes é maravilhosa, né?
Uhum.
A indiferença, a pregação dele aos peixes, Santo Antônio pregou os peixes. Ele estava numa cidade chamada Rimini, né, na beira do mar Adriático. As pessoas não queriam ouvir a pregação dele. Acho que a pior coisa não é nem você ser rejeitado de uma forma expressa. A pior coisa é a indiferença. E nessa cidade de Rimini tinha muitos hereges, eram chamados cátaros. E aí Santo Antônio começa a pregar lá, e as pessoas não dão importância, porque eles eram hereges, não dão importância às pregações deles. Né? Aí eles, vocês não estão ligando porque eu estou pregando, não tem problema não. Ele foi para as margens do mar, onde o rio deságua, né? O rio Maré, que tem lá em Rimini, e aí começa a pregar e os peixes começam a brotar com as cabeças de fora da água para ouvir a pregação dele. Né? Um milagre de Deus, para dizer que é Deus.
Se
os irracionais, por que os irracionais os irracionais atentam para, presta atenção na pregação, e os homens tidos como seres racionais a ignoram. Aí, muitos daqueles hereges viram esse portento e aí se convertem, né? E a ligação também de Santo Antônio, outro milagre fantástico, né? É a pregação dele, a pregação dele muitas vezes dizia respeito à Eucaristia. Ele era um homem eucarístico,
uhum.
Né? E também nessa cidade tinha um homem que era herege, ele não acreditava na que Jesus estivesse presente na Eucaristia. E aí ele desafia o Santo Antônio, né, que era Frei Antônio, que se ele tinha uma mula, que ele deixaria essa mula 3 dias sem comer. E depois de 3 dias levaria para uma praça, que de um lado estaria ele com a ração do animal, a aveia, e do outro lado estaria o Frei Antônio com a custódia, né? E aí o que acontece? Eles dizem assim, eles propõem, vão soltar o animal para onde o animal der importância, aí se você conseguir me provar, Frei Antônio, que Jesus está na Eucaristia, me converta. Agora, se não me provar, aí é você que vai desistir de pregar aqui pra gente. Aí Frei Antônio, olha, não se deve tentar a Deus, mas eu aceito sua aposta porque é para o benefício das almas de todos. Aí depois de 3 dias de contínuas orações de Santo Antônio, ele vai para a praça, essa praça existe, chama-se Praça do Mudo, tanto em homenagem a essa a mula, né? Praça do Mudo. Então solta a mula primeiro vê o saco de ração de um lado, e do outro lado da praça está Santo Antônio com a custódia. O animal corre primeiro para a ração, porque estava com o cheiro da ração e ela estava faminta 3 dias, vai para onde está a ração, mas de repente abandona a ração, antes de ir para a ração, ela estanca e vai para onde está a custódia de viatura. Santo Antônio vem combindo com a custódia na mão, né? A Eucaristia, e aí o animal dobra as duas patas dianteiras, é como se estivesse em adoração lá, a Eucaristia, quer dizer, mais um sinal, né? E aí o animal só deixa essa posição depois que o santo leva de novo a custódia para dentro da igreja. E aí ela se ergue e vai comer a ração. É, quer dizer, se os animais irracionais, né,
entenderam, eles, né?
De forma sensível entendem isso, por que os racionais não entendem?
Exatamente.
Porque tanta gente hoje combate a Eucaristia, meu Deus do céu, que é o corpo, sangue, alma e divindade. Tivemos uma festa tão bonita agora, há poucos dias atrás, que foi o Corpus Christi.
Sim.
Né? Pois é, e outra coisa também, Santo Antônio prezava muito a questão da confissão, né? A gente fica indignado, às vezes, eu fico indignado, porque eu vou numa igreja e a fila da comunhão é muito grande. Mas confissão quase não tem fila. O que é que está acontecendo? Alguma coisa errada aí, né? Pessoas deviam se confessar, procurar um bom padre. Entender que padre não é psiquiatra, não é psicanalista, nem é psicólogo, mas é uma pessoa que vai em página ali em pessoa de Cristo, em pessoa de Cristo, né? Então tinha um rapaz que ele durante uma confissão com o Santo Antônio, ele confessou que no momento de aborto, teve uma discussão com a mãe, né? E aí ele chuta a mãe no momento e depois ele se arrepende e vai até Santo Antônio se confessar. E aí Santo Antônio confessa, o rapaz se confessa. É, Santo Antônio, eu peço perdão, porque eu chutei minha mãe, estava muito aborrecido, briguei com ela. Aí Santo Antônio, você se arrepende? Eu me arrependo. Pois é, então eu vou te absolver. Agora, você merecia que te arrancasse a perna por causa disso, muito feio. Aí Santo Antônio deu absolvição pro rapaz, e o rapaz foi com aquilo na cabeça, né? Merecia que cortasse sua perna. Chega em casa, ele pega o machado e corta a perna.
Meu Deus!
Aí a mãe vira para ele, a mãe vê aquilo, aquela situação, né? Aquele sangue jorrar e a perna amputada, e ela fica desesperada. Aí ela assim, pergunta pro filho o que foi que aconteceu. Aí ela vai até onde estava o Santo Antônio, né? Na igreja,
uhum.
E diz assim: o senhor é louco? Meu filho agora, que vai me servir meu filho agora? Ele tá com a perna, assim, tá cotosa, assim, a perna. Como é? Ele tava com a perna amputada. Só vocês levam a fé de vocês, estão a sério. Vocês são loucos, quem é que vai dar remédio a isso? Aí o Santo Antônio disse assim, tenha calma, mulher. Seu filho, ele estava com o espírito de piedade e arrependimento, só que Deus não gosta de tamanhos excessos. Aí pergunta a mulher, me leve até seu filho. A mulher puxa o Frei Antônio até a casa dela, ele lá está lá, o filho dela se esvaindo em sangue, já estava praticamente branco, né, azul, já estava quase sem sangue. Sim. Aí o Frei Antônio pega a perna amputada, encaixa no toco que tinha sido cortado, e disso só restou uma cicatriz bem leve, bem tênue, e o rapaz se recuperou.
Dionísio Pedro de Alcântara, Lisboa, que aliás tem muita história, eu acho que a gente vai voltar a conversar outras vezes para você nos contar mais e mais histórias, que é realmente grandioso tudo isso. Eu te agradeço por atender o nosso convite para participar aqui do nosso programa.
Eu que agradeço, e eu quero que a bênção de Santo Antônio caia sobre todos vocês. Eu não sou padre para dar bênção, mas realmente eu oro por isso, né? Para que a bênção de Santo Antônio caia sobre todos vocês e que todos vocês gozem de plena saúde da alma e do corpo.
Muito
obrigada. E agradeço o espaço que vocês me deram, não é? E viva Santo Antônio!
Viva Santo Antônio!
Que estou bacana. Disponível para quando vocês quiserem. Grande abraço.
Que bacana. Obrigada, Dionísio.
Eu agradeço. Ótimo dia.
Ótimo dia. Isso, olha que gostoso conversar, né? Bater papo com esse autor, o Dionísio. Que é, como ele disse, baiano de Salvador, casado, ele é pai de dois filhos, é servidor público, é formado e pós-graduado em Direito, enfim, e pertence lá à devoção do Senhor do Bonfim, né? E traz essa obra bacana que você encontra na Livraria Paulus aqui, a história, aliás, Santo Antônio contra o Mundo, a história do grande santo para novos tempos. A gente que comemora essa semana, dia de Santo Antônio. É isso aí, gente.